As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Henrique Garcia, instrumentista e compositor fluminense.
Bom, então, o rádio sempre teve forte influência na minha vida, porque desde pequeno eu ouço rádio, de preferência sempre ouvindo choro, samba, e certamente tem forte influência, né, porque sempre ouvindo de grandes mestres, Pixinguinha, Valdir Azevedo, Jacó. Então, agregou muito na minha vida, na minha carreira.
Rádio, a sua melhor companhia.
Estamos apresentando Roda de Choro.
Roda de Choro especial dedicado integralmente ao lançamento do álbum Choros de Roda, com 12 faixas, do cavaquinista e compositor brasiliense Léo Benon, que estará presente por todo o programa, contando os detalhes desta produção. A gente ouve ao fundo Latinidá, composição de Léo Benon, na interpretação de Léo Benon e Regional, com a participação de Cacai Nunes. Ouça mais. Léo Benon, você se refere à formação que lhe acompanha neste álbum como um grupo regional tradicional. Eu gostaria que você falasse das particularidades de um regional tradicional e também nomeasse os músicos que estão com você.
Isso, Rui. Quando eu falo do regional tradicional, eu falo da instrumentação base, né, do regional, que foi importante para toda a música brasileira, né, do século XX, que deu suporte tanto para o samba, tanto para o forró, né, os baiões e etc. Que essa formação foi construída através de um cavaquinho base, dos dois violões, né, violão de 7, violão de 6, e a percussão. Alguns outros regionais ainda acrescentavam a sanfona, por exemplo, né? Assim como o Reginaldo Canhoto, que é uma grande referência, talvez a maior, acho com certeza é a maior referência que eu tenho de regional, que eu mais gosto de ouvir. Reginaldo Canhoto, Reginaldo Pernambuco do Pandeiro. Nesse disco eu quis trazer essa referência sonora de regional que eu ouvia, por exemplo, nos discos do Valdir Azevedo, onde os dois violões eram violões de aço, né? Então, hoje em dia, a gente está perdendo essa coisa do violão de aço. Por mais que os sete cordas tenha se mantido ainda, se mantenha o violão de sete cordas de aço, mas os seis cordas de aço é uma coisa mais rara, né? Então, quis privilegiar essa sonoridade, né? Eu gostei muito do resultado, sabe? Me remeteu muito a essas gravações que eu tenho como referência dos grandes músicos do próprio Reginaldo Canhoto e o Reginaldo Valdir Azevedo, onde os dois violões trabalhavam com aço, né? Trazendo esse timbre característico, né? E nesse disco, quem tá tocando comigo é o Dudu Sete Cordas, ao violão de 7, Vinícius Magalhães, ao violão de 6, Nelsinho Serra, no cavaquinho centro, e Júnior Viegas, no pandeiro.
Léo Benon, o encarte não faz referências a quem fez os arranjos. Pela tradição, os regionais eram grupamentos musicais que tocavam sem arranjos, com base apenas na improvisação. Isso se reflete no seu trabalho ou os arranjos foram coletivos?
Bom, Rui, sobre os arranjos, algumas músicas já nasceram arranjadas. Por exemplo, Comendo Sagu, quando eu compus já com essa intenção de ter essa coisa que eu via muito no Reginaldo Canhoto e no Reginaldo Pernambuco do Pandeiro, que era a troca de vozes, né? Então, nesses dois regionais que eu citei agora, eles tinham dois solistas. O Reginaldo do Canhoto tinha o Altamiro e o Orlando Silveira. No Reginaldo Pernambuco tinha o Hermeto Pascoal, tinha o Manezinho na flauta. Era comum essa troca de vozes, né? Como no meu conjunto, no meu caso, eu não tenho uma divisão com outro solista, eu escolhi fazer essa divisão de vozes com os violões. Então, por exemplo, no Comendo Sagu, eu já escrevi todas as perguntas e respostas, né? Segunda parte, por exemplo, o cavaquinho começa fazendo uma pergunta e o violão responde no mesmo intuito de fraseológico ali, né? Então, algumas coisas já nasceram prontas, mas outras músicas, todas elas tive colaboração dos demais músicos do disco, mas um ano antes das gravações, eu tava me reunindo durante o ano com o Dudu Sete Cordas e o Vinícius Magalhães, a gente estava definindo os arranjos de violões, né? Então a gente estava definindo como é que ia ser as introduções, como é que seria ser, os baixos de obrigações. Então eles contribuíram muito, né? Então a gente passou um ano trabalhando os violões para depois chamar o regional e fechar os arranjos, né, do conjunto. Os regionais, eles trabalhavam de forma através da improvisação, mas não somente, né? Principalmente essa coisa do violão de 7 e violão de 6, eles têm que ter uma sintonia muito grande, porque às vezes o violão de 7 usa um padrão melódico numa frase e o violão de 6 já tem que saber mais ou menos o que está acontecendo e já aplicar uma terça, né, uma segunda voz em cima desse fraseado. E nem sempre isso acontece espontaneamente, né? Tem que ter muita intimidade, um músico tem que conhecer muito o outro para que haja essa espontaneidade, né? Então, os grandes regionais também tinham algumas coisas ensaiadas, né? Por exemplo, é o que diferenciou na década de 60, no disco Vibrações, o conjunto Época de Ouro dos demais regionais, né? O Época de Ouro, o disco Vibrações é o marco, justamente por trazer uma outra visão de regional de choro, já com um trabalho mais camerístico e muitas vezes já trazendo marcações. Então o pessoal, os violões tinham que fazer aquelas frases todas as vezes, né? Tudo ficou obrigatório, um arranjo fechado, né? Com alguns momentos de liberdade para os violões fazerem os contrapontos de improviso.
Léo Benon, para o segundo bloco musical do programa, você selecionou duas faixas, Latinidá e Choro da Vinda, que são composições suas. Eu gostaria que você fizesse um breve comentário pra gente.
Beleza, Rui. Bom, Latinidá é uma música que eu compus sem saber direito o gênero dela, sem saber especificar o gênero musical dela, né? É uma música de gênero ternário, de ritmo ternário, né? Pesquisando, eu vi que ele se aproximava mais de um chamamé. Não é muito bem chamamé tradicional, mas tem uma coisa a ver com chamamé, né? Que é uma música que acontece ali no sul do Brasil, no Mato Grosso, no Paraguai, né? Nessa região, né? E remonta um pouco à origem de parte da minha família, né? Minha família materna, minha avó, meu avô são lá de Cuiabá, dessa região. Então tem um pouco dessa carga, assim, afetiva, dessa herança musical, cultural, né? Choro da Vinda já foi gravado anteriormente no disco Tudo Novamente, do Fernando César Regional, e ficou uma coisa linda. Essa música é muito especial para mim. Choro da Vinda foi uma música que eu compus no primeiro semestre de 2014, quando eu estava no finalzinho da gestação da minha filha Cecília, minha primeira filha. Então eu estava nos últimos meses, ali no oitavo mês de gravidez, e eu compus essa música pensando na minha filha, naquela vivência toda, naquela ansiedade, naquela coisa de esperar, naquela expectativa, né, do nascimento da Cecília, né? Então um choro que foi feito celebrando esse momento, né? Eu me tornando pai, e foi muito marcante para mim. E essa música tem me dado muita, muita alegria, porque houve uma aceitação muito grande do público, né? Então, onde eu tô tocando, o pessoal pede essa música, o pessoal reconhece. Isso me deixa muito feliz e é uma satisfação enorme como compositor, né? Saber que essa música toca as pessoas da maneira que me toca, né? Então, essa é a segunda gravação dessa música.
Ok, vamos lá! A gente ouviu Latim e Dá e Choro da Vinda, composições de Léo Benon, na interpretação de Léo Benon e Regional, com Léo no cavaquinho de 5 cordas, Dudu 7 cordas no 7 cordas de aço, Vinícius Magalhães no violão de cordas de aço, Nelsinho Serra cavaquinho base e Júnior Viegas nas percussões. Participações: Cacai Nunes na viola brasileira na primeira do bloco e Vinícius Magalhães, violão de cordas de aço, somente em Choro da Vinda, a segunda do bloco.